O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O nosso consultório de hoje vai falar sobre as histórias além do sistema prisional, os reeducandos e as novas chances. Em um ano, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco conseguiu ampliar as frentes de trabalho para os reeducandos em 36%. De janeiro a dezembro de 2019, o número de ex-detentos no mercado de trabalho aumentou de 852 para 1.161. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, e com a sócia da TechShine, empresa que está abrindo espaço para esses reeducandos, Elisanete Francisca. A gente também informa você, ouvinte aqui do Rádio Livre, que você também vai poder participar aqui do nosso consultório com a sua pergunta, tirando dúvidas sobre o assunto, que o nosso objetivo aqui também vai ser até esclarecer como as empresas também podem participar e ser parceiras da Secretaria. Desde já agradecendo a presença de vocês aqui conosco, secretário Pedro Eurico, prazer revê-lo. Seja sempre bem-vindo.
É um prazer encontrar a Alexandra de novo, que trabalhamos muito juntos no Poder Legislativo. É uma amizade de muitos anos.
Muitos anos, é verdade. E secretário, agora, isso é um
Mas
trabalho...
deixando claro que ela é muito mais nova do que eu. Quem é o velho aqui sou eu, né?
Bom, a gente... ainda bem que o senhor fez essa correção. Mas esse é um tema que tem me chamado bastante atenção e por isso que a gente sugeriu trazer ele aqui para o consultório, justamente pelo esforço que está sendo feito para que a gente consiga colocar esse pessoal de volta à nossa sociedade e com qualidade de vida. A gente sabe que o sistema prisional brasileiro, ele como um todo, não é um sistema que propicia, digamos assim, uma retomada de vida com qualidade para a maioria dessas pessoas. E a gente ter ações e ter iniciativas que estão dando certo, eu acredito que vale a pena a gente falar disso, até para que a gente incentive outras pessoas também a participar. E aí eu pergunto, secretário, hoje quais são os dados que o Estado tem? Quantas pessoas, não sei se o senhor tem esse dado, mas estariam em condições hoje no nosso sistema prisional de começar a ser reintegrado na sociedade através de um emprego? Boa tarde.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, companheira aí da TechFry. É um prazer estar aqui para discutir esse tema, que é um tema controverso e, ao mesmo tempo, fundamental. É controverso porque as pessoas têm uma visão de que presídio é a capital do inferno, se não a sede, né? E que lá as pessoas devem ir, devem ficar de eterno. E não é assim. Eu digo sempre que todo preso tem um prazo de validade. Ele tem um dia de entrar e um dia de sair, inclusive porque agora, com a lei de abuso de autoridade, a nova lei que começou a vigorar desde anteontem, quando um preso entrar na cadeia, ele já vai receber na folha de processual dele a data que ele será posto em liberdade. As pessoas já vão saber que dia eu vou sair. E aí ele vai ter que se enquadrar em regras não só da cadeia, como também ver que tipo de atividade, que tipo de exercício ele pode fazer para voltar a uma vida normal na sociedade. As pessoas cometem seus crimes, seus erros, alguns graves, outros não graves, outros medianamente graves, e consequentemente as pessoas têm que se esforçar e tentar voltar ao convívio da sociedade. O que é que o governo Paulo Câmara tem feito? Nós temos uma preocupação muito grande nesse momento com a questão da ressocialização. Pernambuco tem hoje a quarta maior população carcerária do país.
Quantas pessoas são, secretário?
Hoje são 33.461.
É muita gente.
Todo dia eu recebo esse número. Inclusive, nós chegamos em setembro a 34.400. Nesse período, a justiça avançou em julgamentos e a gente reduziu praticamente 1.000 presos, o que é importante. Agora, não adianta simplesmente prender, colocar em liberdade, sem você dar as condições das pessoas mudarem sua vida e tentar pelo menos isso. É evidente que nem todos vão se prestar a essa coisa. Tem gente que quer voltar por crime, para o crime. E esses serão recapturados, não adianta. Até porque nós temos uma polícia eficiente, tanto a polícia civil como a polícia militar. Mas o que é que tem sido feito? Primeiro, fortalecer a questão da educação. 70% dos presos que estão no sistema penitenciário nacional, não é só de Pernambuco, não têm o ensino fundamental concluído. Consequentemente, nós temos que trabalhar a questão da educação, formação. Pelo menos que essas pessoas consigam galgar novos padrões de conhecimento. O que é que nós estamos fazendo para isso? Primeiro, escola pública dentro das unidades. Os professores são professores da rede pública, cada unidade é uma escola, tem matrícula, tem hora de carga horária, tem toda uma estrutura de formação para a educação. E tenho até a satisfação de dizer que esse ano já mais de 600 pessoas se submeteram ao Enem.
Que coisa boa, né?
E alguns vão para a universidade. Nós vamos começar agora, inclusive, com a educação à distância de nível superior, para que essas pessoas consigam isso. Como também é preciso trabalhar a questão da formação da mão de obra, preparar para o mercado. Porque esse número que você tem aí de 1.100 e poucos presos, que não são mais presos, são pessoas que cumpriram pena e estão no regime aberto.
Certo. Né?
Nós temos no regime fechado mais de 3.000 pessoas trabalhando. Tem empresas, como a TechShy, que vai falar aqui depois, né, que prestam um grande serviço. E nós temos hoje empresa na área de confecção de mesa e banho, nós temos empresa na área de grafitagem de fardamentos, nós temos empresa de produção de esquadria de alumínio para o programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então são muitas empresas de estofados, roupa inclusive também, fardamento, etc. Então, nós queremos ampliar isso dentro do sistema prisional, porque você coloca aquele que está privado de liberdade em atividade. Em segundo lugar, a gente tem também aqueles que estão já no regime aberto, e aí a gente faz a intermediação para oferecer trabalho a essas pessoas.
A gente continua aprofundando um pouquinho mais esse trabalho que está sendo feito aqui nas nossas unidades, mas eu já queria colocar a Elisanete Francisca aqui no nosso bate-papo. Elisanete, seja bem-vinda.
Obrigada,
prazer recebê-la. Vou pedir só para você chegar mais juntinho aí no microfone.
Obrigada, isso. Boa tarde.
Boa tarde. Elisanete, de onde é que surgiu o interesse de vocês em receber esse pessoal para trabalhar na empresa? Como é que foi isso?
Quando a gente abriu a empresa há 10 anos, com a onda de empresa, a gente conheceu o Bom Pastor. Fiz uma visita e conheci o Bom Pastor.
Que é a penitenciária feminina que fica
fechada
aqui na Engenho do Meio.
É. Aí arrumamos um espaço e entramos para trabalhar no Bom Pastor. Com embalagem e com costura. Faz 9 anos que eu trabalho lá dentro do Bom Pastor. E depois eu conheci o outro presídio, que é o de Abreu, lá em cima, né? Aí vim para as meninas lá de cima, que as meninas saem e sobem quando já é penalizada. Aí comecei a trabalhar lá em cima com as meninas. Elas vindo para a empresa com pulseirinha e vindo para a empresa e indo para o presídio à noite. Mas muitas meninas já estavam saindo. Aí elas me indicaram o outro presídio, que é esse que ele trabalha, né? Que é o Acael, né? Aí eu fui, abri o convênio ano passado e comecei a trabalhar com eles também. Quer dizer que eu estou trabalhando com 3 tipos de...
De público.
De público, exatamente.
A sua empresa trabalha com o quê?
Costura.
Costura.
É. Somos a facção da Narciso Enxovais. A gente só trabalha para Narciso. E temos agora 70 lojas. E nossa, toda a nossa produção de caixa, toda a produção de embalagem, são eles que fazem.
E como é que você tem percebido essa recepção? Ou como é que esse pessoal se sente tendo essa oportunidade? Como é que você recebe esse pessoal? O que é que você percebe neles quando eles têm essa oportunidade de poder trabalhar?
Eles agarram com unhas e dentes essa oportunidade. Trabalham muito bem, obedecem, trabalham excelente. Não tenho nada que falar do trabalho deles.
Secretário, nós continuamos aqui com o nosso bate-papo. E uma coisa que eu acho interessante, o senhor falou sobre a questão da educação. Eu sei que dentro da secretaria existe um setor que se chama o patronato, que é um setor que é bastante responsável por esse encaminhamento dos egressos do sistema prisional para a questão do mercado de trabalho. Esse patronato ainda está ativo? É ele que está fazendo essa intermediação entre esses dois polos, ou seja, egressos e empresas?
Sem dúvida. O patronato tem um serviço importante, porque o patronato vai cuidar de atenção àqueles que são egressos do sistema prisional. Ou eles estão cumprindo pena no regime aberto, ou eles estão já cumpriram pena, estão no regime aberto, estão livres e, consequentemente, precisam ter uma oportunidade para trabalhar. E aí, o que é que a gente faz? Primeiro, no patronato, a gente oferece cursos. Cursos de pedreiro, eletricista, trabalha na área de cozinha, enfim, vários cursos de mão de obra que a gente oferece para que a pessoa possa ser chamada pela empresa. Qual é a vantagem que a empresa tem? A empresa chama essas pessoas. Primeiro, é preciso tirar da cabeça das pessoas de que agora estamos dizendo que nós estamos tomando vaga do mercado formal de trabalho. Isso é uma bobagem. Por que é uma bobagem? Porque existe uma cota limitada a cada empresa para contratar as pessoas egressas do sistema
prisional. De quanto é essa cota?
Essa cota é da faixa de 10%. Né? Se você tem 100 empregados, você vai contratar 10 pessoas. Depois tem uma outra coisa. Qual é a vantagem direta que a empresa tem? Essas pessoas, as empresas não são obrigadas a recolher obrigações sociais. FGTS, INSS, não é obrigada a recolher também o pagamento de férias nem 13º. Consequentemente, há uma vantagem para as empresas da ordem de 40%. E para aquelas pessoas que conseguem um emprego, e a gente sabe que a sociedade é muito preconceituosa.
Sim.
E no preconceito, as pessoas chegam e dizem, mas uma pessoa que foi presidiária vai trabalhar aqui, né? E, de repente, quando a gente vê a integração dentro da empresa, acho que
excelente.
Ela pode falar
como
melhor.
Como é que é isso, Izanete?
Excelente.
Aproxime mais aí.
Excelente. Por... As pessoas acolheram muito bem eles. É uma amizade. Eu não esperava que eu ia ter uma recepção tão boa dentro da empresa, porque eu já tinha já 76 funcionários e, quando eles chegaram, não teve problema nenhum.
Exatamente. Então, e às vezes eu encontro pessoas na rua que falam, Pedeurico, e quando eu olho, o cara está ali e diz, olha, eu sou lá do sistema, ele está de tornozeleira, não é? E é uma pessoa que está querendo ter uma chance.
Quanto eles
a reincidência.
Eles recebem
salário mínimo.
Um salário mínimo.
Recebe salário mínimo.
Esse salário é pago direto a eles ou fica numa conta?
Não, diretamente a eles. O que fica na conta é aquele que está privado de liberdade, está dentro do sistema.
Okay.
Ele recebe 2/3 do salário mínimo e 1/3 fica num fundo que, quando ele cumprir a pena, ele vai resgatar isso aí.
Entendi.
Mas não, as pessoas também têm uma coisa na cabeça. Eu ouço muita ficção, muita coisa de criação sem nenhum fundamento, Alexandre. Por exemplo, eu ouço gente chegar e dizer, o preso não trabalha e ganha 3 salários mínimos, ganha salário mínimo, isso é um absurdo. Isso não existe, as pessoas têm que tirar isso da cabeça. Isso é bobagem, é fantasia. Dentro do presídio trabalha quem trabalha na cozinha, quem trabalha na enfermaria, quem auxilia nos serviços administrativos. Aí esse número é muito limitado. Aqui fora, as pessoas estão trabalhando, têm um salário digno e têm o mais importante que eu queria colocar aqui no teu programa, que é o seguinte, sabe qual é o índice de reincidência criminal de quem está trabalhando?
Eu ia lhe fazer essa pergunta.
É perto de 3%, não chega a 3%.
É muito pequeno.
Ou seja, as pessoas querem trabalhar, querem ter uma chance, uma oportunidade. Agora mesmo nós estamos com o consórcio do sistema de transporte da região metropolitana, o Conorte, eles estão contratando, já estamos com quase 40 pessoas egressas, fazendo a organização e fiscalização das estações.
Dos terminais integrados.
Não só dos terminais integrados, como daquelas estações do.
BRT?
Do BRT. Eles estão trabalhando ali. Né? Como é que a gente chama essas pessoas? Então, hoje, as prefeituras Olinda, Recife, Jaboatão, Paulista, Caruaru, Petrolina, e não vou citar todas, que são muitas, só essas grandes prefeituras, Cabo, todos têm gente trabalhando. Aqui no Recife hoje...
É sistema de parceria com o governo do estado, secretário?
Não, eles contratam conosco. Por quê? Porque eles precisam de gente para fazer capinação, manutenção, segurança, até na segurança mesmo, evitando baderna na fila do terminal de ônibus. Então, essas pessoas estão trabalhando ali e estão se empoderando, essas pessoas estão se sentindo vitoriosas, porque conseguiram sair de uma situação de envolvimento com crime, posteriormente cumprimento de pena, e a pena é dura na cadeia, e pensava que na rua não ia ter oportunidade. Se não tiver oportunidade, o que é que acontece? As pessoas são capturadas pelo crime, voltam à criminalidade. E se você dá a essa pessoa dignidade, porque emprego trabalha dignidade. Outra coisa que a gente faz, a remissão de pena pela leitura. Eu estava agora almoçando com o governador Paulo Câmara e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. E tinham vários membros do Poder Judiciário Federal e Estadual. E a gente conversava sobre essa questão de remissão de pena. E o presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais disse: me liga que eu vou ver como é que a gente ajuda colocando livro nas bibliotecas. O que é que a gente tem feito? Remissão de pena pela leitura. Então a pessoa consegue ter acesso a uma biblioteca dentro do presídio, ela vai ler um livro, aquele livro, ao final da leitura, você faz uma resenha, uma síntese do que você leu, aquilo é submetido a uma equipe que vai analisar a sua interpretação, que é composta de agentes penitenciários e de professores da Secretaria da Educação, e ao final a pessoa tem uma remissão. Por cada X horas de leitura, você tem redução parcial, proporcional, aliás,
da pena.
De tempo de pena.
Então, interessante, secretário?
Avanço.
Porque você estimula o preso a ler, você estimula o preso a obter conhecimento, claro. E automaticamente ele, nessas leituras, pode ampliar.
Inclusive
a sua mentalidade,
quem sabe.
Um dos
grandes problemas da rede pública de ensino no Brasil é que, ao final do ensino fundamental, muitas vezes as pessoas só sabem mal ler. As pessoas, muitas vezes, não conseguem interpretar o que leu. Então, a remissão de pena pela leitura vai favorecer isso. E eu sou daqueles que aposta no seguinte: eu acho que quem lê o livro se liberta. O livro é uma bíblia, no sentido geral, quer dizer, o livro é libertador.
É uma viagem sem muros.
Exatamente.
Estamos conversando com o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, e a sócia da TechShine, empresa que emprega reeducandos, Elisanete Francisca. Elisanete, vocês, nesse período em que vocês trabalham com os reeducandos, você já falou que são quantos anos?
9.
9 anos. Você já teve algum problema na sua empresa?
Não, nenhum.
Nunca teve?
Nunca tive.
Vou pedir para você chegar mais junto aí do microfone.
Nunca tive.
E dentro, você falou que teve uma recepção que foi muito interessante, assim, o pessoal da empresa acolheu esse grupo que chegou. Desse pessoal que chegou, por exemplo, como um reeducando através dessa parceria, teve algum que foi efetivado em tua empresa?
Ainda não. Todos ainda estão assinando, né? Mas eu já estou sabendo, assim, o período que eles estão assinando, para quando terminar de assinar, a gente poder colocar na empresa e assinar carteira e pagar tudo certinho.
Vocês têm interesse
em
receber esse pessoal?
Tenho sim.
O que que você percebe como principal característica desse grupo que trabalha com vocês no que se refere ao interesse ao trabalho?
Eles são bem interessados, a gente vê que é bem esforçado, umas pessoas que querem trabalhar. Estão dando oportunidade a muita gente que queira trabalhar nesse sistema, que tem muito empresário que pensa que é ruim trabalhar com eles, não é. É excelente trabalhar com eles. E eles trabalham muito bem, sem problema algum.
Falta?
Não falta. É difícil demais eles faltarem. Não tem falta. Quando eles faltam, alguma coisa quando falta, traz um atestado para eu ver que foi ao médico, que estava doente, mas não falta.
Eu quero aproveitar aqui, já a gente vai começar a trazer os nossos ouvintes aqui ao telefone. Vamos abrir a linha aqui. Maria do Nascimento está nos Torrões. Conversa com a gente. Maria, boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vinda.
Eu gostaria de fazer uma pergunta é que eu tenho um sobrinho que ele foi preso antes do Natal. Segundo, que eu não, assim, não tenho muito contato com ele porque ele não fala comigo. Aí ele foi preso e está jogado lá no hotel, no corredor do hotel. E segundo as pessoas que vão visitar ele, no caso a irmã dele, diz que ele está muito doente, não come, que ele já é doente. Inclusive ele estava internado, passou alguns dias internado, que ele tem um problema seríssimo de esôfago. E a semana passada a irmã dele foi visitar e ele está só esperando a notícia que ele morreu, porque ele está jogado no corredor lá, não está se alimentando, só faz fumar. Eu gostaria de saber, aí até conversei hoje com a irmã dele, por que não conversa com o advogado para saber se essa pessoa não pode ir para o hospital, porque ela, segundo ela, disse que ele está muito doente mesmo. Aí só está esperando a notícia que ele morreu lá no corredor.
Não, de jeito nenhum, eu não vou admitir essa possibilidade desse jovem vir a morrer no corredor. Para mim, toda morte é uma tragédia, de 1 a 1.000, então não me interessa. Eu quero saber que a senhora me deu o nome. Primeiro, eu estranho, porque nós temos lá no Cotel, nós temos uma enfermaria com médicos, com dentistas, com enfermeiras, e que dão assistência ao pessoal todo. Ontem eu estava no Cotel, estou falando porque ontem eu fui ao Cotel,
sim,
participei de uma reunião com 23 gestores, que são os diretores de unidades prisionais do estado todo, discutindo a melhoria de funcionamento de cada uma das unidades. Uma delas, o próprio Cotel que eu estava lá. E uma das nossas preocupações centrais é de assistência à saúde. E dentro da assistência à saúde, eu quero ter muita transparência de dizer as coisas. Não adianta a gente querer esconder a realidade. Um dos maiores problemas nossos hoje é o crescimento das pessoas que estão contaminadas com tuberculose. E não é por falta de assistência. A gente tem permanentemente mandado os médicos fazerem o que a gente chama de busca ativa, buscar na cela, dar remédio, entregar a medicação, e as pessoas muitas vezes não tomam a medicação.
Não querem tomar.
Não querem tomar, acha que não tem nada. E aí termina ficando numa situação grave. Então esse rapaz que Dona Maria do Nascimento está me trazendo, que é um sobrinho dela, que ela passe aí agora pelo WhatsApp ou pelo telefone aqui o nome dele, que eu vou mandar ver isso agora, imediatamente.
Qual é o nome dele, Maria?
Eu gostaria não dar o nome dele no ar.
Então pode, você faz o seguinte, minha, você passa aqui para a menina que atende o telefone.
Não, eu vou fazer mais. Maria, ligue para o meu celular pessoal quando eu sair daqui. É o 9... anote, pega uma canetinha aí.
Pega uma caneta aqui.
Pega uma caneta.
Anote aí.
Só um segundozinho. Ok.
Pronto, 999.
Maria, eu vou passar para o celular dele daqui a pouquinho. Eu vou botar outra pessoa que está na linha e daqui a pouquinho eu dou o número dele, tá certo? Pega aí o tempo que você vai pegando a caneta. Vamos para Beberibe. Luiz Ramos está conosco na linha. Luiz, boa tarde.
Boa tarde.
Tá bem baixinho, Luiz. Vou pedir para você aumentar um pouquinho, falar um pouquinho mais alto.
Tá me ouvindo?
Agora melhorou. Luiz, a gente não está conseguindo te ouvir. Eu vou pedir para você refazer a ligação para ver se a gente melhora um pouquinho o volume da tua ligação. Liga de novo, tá bom?
Tá me ouvindo?
Vamos para Jardim Atlântico em Olinda. Carlos conosco na linha. Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Alessandra.
Pois não, querido.
Boa tarde a você, doutor Eurico. A minha pergunta é o seguinte. Eu conheço mais ou menos serviços de reeducando. Eu sei que reeducando tem alguns membros que trabalham muito. Lógico, tem aqueles que não querem sair da linha que está. Mas o que eu falo é do Estado. O Estado tem problema de escola, de limpeza de escola, de pintura de escola, de recuperação de cadeira, de limpeza de ruas. É muito serviço, tanto o Estado como o município. E parece que esse pessoal todinho precisando de trabalho. E o Estado parece que olha muito pouco o serviço desse pessoal. Não quer dar trabalho. Ele não precisa mais contratar tanta empresa para gastar, porque o Estado diz que não tem dinheiro. Agora, a gente passa pelas ruas, é capim, é sujeira. A gente vai na escola, vai começar agora. Pode esperar que vai ter escola que ainda não está boa.
Capim é questão de município, tá? Não é questão de Estado, aí é com prefeitura.
Eu estou falando assim, no total.
Certo.
Porque reeducando é responsabilidade do Estado.
Isso.
Né?
Isso.
Aí, é isso que eu digo, antes de procurar as empresas privadas, que eu sei que precisa também, porque o Estado também não olha para esse lado. A gente chega, vai chegar agora, fevereiro, pode esperar que vai ter escola ficar pintada com... Eu sei que tem um bocado de reeducando, que ele tem capacidade de recuperar essas bancas. E porque o Estado não olha também para isso, esse patronal, que eu sei que também é quem segura o barco dele. Esse final de ano teve lugar que estava atrasado o salário deles em dezembro. Ele estava fazendo cota para ver se recebia antes de Natal. É isso que eu pergunto a vocês, porque o Estado tem que olhar primeiro antes de cobrar do pessoal privado.
Vou responder bem rapidinho a você. É, você está em Jardim Atlântico, então, por exemplo, Olinda hoje tem 281 reeducandos trabalhando em limpezas de praças, de rua. Eu falei aqui de gente trabalhando em eletricidade. Em Olinda tem um caso mais interessante. Olinda ganhou um prêmio nacional do Serviço Nacional de Patrimônio Histórico, do IFAM, porque os egressos estavam trabalhando em recuperação de prédios históricos. Até nisso nós estamos trabalhando. Agora, o Estado tá contratando também está contratando. Nós não podemos contratar todos. Uhum. Até porque existe o mercado formal, existem as pessoas jovens que estão ingressando no mercado formal e que também têm direito a isso aí.
É a questão das parcerias. Vamos para Jaboatão, Edinaldo Francisco está conosco na linha. Edinaldo, boa tarde.
Boa tarde.
Pois não,
tudo
querido?
Bem?
Tudo bom.
A minha pergunta é para o secretário, Pedro Henrique. É que ele fala tão bem dessa recuperação dos presos, diz que o sistema realmente, com relação à recuperação, funciona tão bem. Eu gostaria de perguntar se ele tem algum desses reeducando, trabalhando para ele mesmo, em sua residência como empregado, como motorista, etc. Então, eu, se algum político, governador, vereador, também tem algum desses reeducando trabalhando para si próprio.
Na Secretaria de Justiça, o gerente hoje de toda a área de manutenção dos serviços da Secretaria é um ex-presidiário e que presta um grande serviço e é procurado por várias pessoas. Na minha casa sou eu e minha mulher e uma secretária. Então, infelizmente, eu não posso responder a esse tipo de questão, que na realidade é uma provocação.
Vamos aqui ao painel interativo. O Cristiano Santos, lá em Aldeia, ele diz o seguinte: a empresa Algo Bom Têxtil faz esse trabalho há mais de 10 anos com os reeducandos. Um trabalho que a gerente do RH Rose faz, que ele considera fantástico. Parabeniza a todos que fazem a empresa, né? E aí ele dá aqui o senhor Martinho e o senhor Antônio, que são as pessoas que estão à frente da empresa, que trabalham com isso. Essa questão é polêmica, né, secretário? Porque as pessoas ainda têm essa questão muito do ranço. Então, se a gente comete um erro, a gente tem que ser penalizado ad eternum.
Exato.
Por aquele erro. E a gente sabe que muitas pessoas também que estão dentro do sistema prisional são pessoas, algumas, como o senhor bem colocou, são pessoas que não querem mudar. Essas aí a gente percebe que não tem como você, às vezes, recuperar, porque elas não querem. É uma questão pessoal de querer ou não querer. Mas a gente sabe também que existem pessoas que em algum momento da sua vida cometeram um ato impensado, uma loucura, fizeram uma grande besteira, e que algumas delas conseguem ter um lapso de lucidez, porque não tem nada pior, pelo menos acredito eu, do que você perder a sua privacidade, a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Eu acredito que você tem tempo suficiente para pensar no que fez, não tem não?
Perfeito, eu acho que você sintetiza, Alessandra, muito bem. Essa é uma questão central. As pessoas cometem crimes, né? E consequentemente muitas vezes é um crime banal, muitas vezes é um crime grave, mas que a pessoa tem a oportunidade. Existe hoje, infelizmente, as chamadas facções criminosas, e essas aí é outro tipo de tratamento. Quem está envolvido com facção criminosa, a gente sabe que quando sair para a rua, ele vai trabalhar para a facção criminosa. E ele será recapturado, ele será alcançado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pela polícia. Veja, por exemplo, que no ano de 2018, no nosso governo, o governador Paulo Câmara, nós temos muito o que comemorar. Por exemplo, nós reduzimos o número de CVLIs, ou seja, homicídios contra pessoas, em mais de 27%. Isso são mais de 5, mais de 1000 vidas que foram salvas. Isso é para se comemorar. O ideal é que não tivesse nenhum homicídio, Mas nós não temos condições de impedir que uma pessoa pratique um homicídio, porque muitas vezes é dentro de casa, muitas vezes é um homicídio de vizinhança, muitas vezes é um assalto à mão armada. E o crime acontece não só aqui, como em qualquer lugar do mundo. Cabe a nós buscar reduzir a criminalidade, esclarecer crimes, aqueles que praticaram crimes, responder por eles, porque vão efetivamente ter que responder pelos seus crimes. Agora, dentro da cadeia tem que ser respeitado. Eu digo sempre o seguinte: ao preso só é negado um direito constitucional, o único direito constitucional, que é o direito à liberdade. É evidente que ele vai ter que pagar. Agora, a cadeia não é lugar de tortura, a cadeia não é lugar de extermínio.
Secretário, reta final aqui do nosso programa, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante, inclusive para quem está nos ouvindo. Qual é a garantia que o Estado dá a empresa, na hora em que ela contrata uma pessoa como essa? Qual é o acompanhamento que vocês dão de perto sobre isso?
Nós temos técnicos que acompanham, entram em contato com a empresa, e aquele que não se conduzir corretamente ou se envolver com alguma atividade delituosa, ele vai ser alcançado, vai responder processo. É preciso deixar bem claro para a população: quando se trabalha a ressocialização, não se está defendendo bandido. Quem praticou crime, o lugar de criminoso é na cadeia. Agora, o criminoso não vai ser criminoso ad eterno, como você bem disse. Não vai passar o resto da vida condenado, até porque não existe prisão perpétua no Brasil. É preciso que as pessoas entendam que o preso pode sair melhor ou pior. Vai depender de nós também.
Elisanete Francisca, eu quero agradecer a sua presença e queria que você deixasse uma fala para quem lhe ouviu, alguém que é empresário que está lhe ouvindo. O que é que você diria para ele?
Que ele dê mais oportunidade às pessoas que querem trabalhar, que são pessoas boas, querem só seguir na vida e seguir em frente.
Eu agradeço ao secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico, e a Elisanete Francisca, que é sócia da TechShine, participaram conosco aqui do nosso consultório.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.